Senhoras e senhores convidados, boa noite a todos. A Câmara Municipal realiza, nesta noite, sessão solene em homenagem à Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Integram a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente do Poder Legislativo, senhora Estael Soraya dos Santos Rosa, presidente do Movimento Negro de Uruguaiana, senhor Jorge Aurélio Alves Quirino, delegado regional da Afrobrase, presidente da Ruanda, e tenente Juliana Haddad, representando o comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença dos representantes de entidades, dos familiares e amigos dos homenageados e das senhoras e senhores que estão a prestigiar esta solenidade.
Senhoras e senhores, cumprimentando-os, desejando boa noite a todos, bem-vindos a esta casa. Neste momento, invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão solene do Poder Legislativo e solicito, neste momento, aos proponentes que conduzam ao plenário os homenageados desta noite. Antes, porém, em nome da senhora presidente desta casa, vereadora Jussara Osório Almeida, ela justifica sua ausência por estar representando o Poder Legislativo num evento no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana,
o vereador Rony Mello, operado,
numa entrega de comendas, e também justificamos a ausência do vereador Rony Mello, está convalescente de uma cirurgia. Portanto, são as justificativas desses dois vereadores que não puderam estar presentes neste acontecimento. Vamos então, senhoras e senhores, pedindo neste momento que os familiares, que os representantes, que os proponentes que conduzam então ao plenário os homenageados deste evento.
Os convidamos todos neste momento para entoarmos o hino nacional brasileiro.
Senhoras e senhores, nós queremos também justificar a ausência do vereador Irani Coelho Fernandes, que também participa deste evento de entrega de comendas do Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, exatamente neste momento.
Dando início às atividades desta sessão especial, por proposição da Afrobras Aruanda e do Movimento Negro de Uruguaiana, serão homenageadas pessoas que contribuíram com a cultura afro-brasileira. Nós convidamos neste momento o senhor Jorge Aurélio Alves Quirino, delegado regional da Afrobras e presidente da Aruanda, a fazer uso da tribuna para reverenciar os homenageados propostos pela entidade.
Boa noite, senhoras e senhores, autoridades presentes, vereadores, representantes do Exército Brasileiro. Dizer que é uma satisfação muito grande da Aruanda e da Afrobras mais um ano estar aqui prestando sua homenagem, não só às pessoas da raça negra, mas também aquelas pessoas que prestam serviço e a divulgação, né, da raça negra, da cultura afro-brasileira. Então nós escolhemos, né, entendemos que esses quatro homenageados, mais junto com a senhora que sendo homenageada por nós, foram pessoas que prestaram serviço relevante aos cultos de religião de matriz africana que pertence também à raça negra, à cultura que vem desenvolvida no Brasil. Então nós escolhemos o professor Jorge Ubirajara de Oliveira, professor há anos, professor de português, professor municipal, estadual e também particular, jurado de carnaval, com largas experiências, bons serviços prestados à nossa cultura. Também por posição da Aruanda, a dona Isar Leite Fagundes, ela que é pronta de religião, pessoa de religião, que está aí com mais quase 30 anos de religião, prestando serviço, defendendo a nossa religião. Também escolhemos o senhor Comar Duarte, escritor, pai da Califórnia, criador de grandes projetos que a professora Estael vai falar em seguida. Nós fizemos a divisão, como são os dois, a gente dividiu 5, 3 para cada um, né, 2 para cada um. E, por último, nós indicamos a Márcia Cristina Bica Rodrigues. Esse da Márcia aqui eu vou ler porque ela representa também a Escola de Samba Os Roxinóis. Nascida em 1º de fevereiro de 1971, profissão técnica em auxiliar administrativo, trabalha na Escola Nossa Senhora do Horto, Escola de Samba do Coração Os Roxinóis, escola mais antiga em atividade, com o maior número de títulos. Fundou, juntamente com a sua família, a Escola Império Serrano, na época localizada na COAB 2. Após o ano 2000, começou a participar nos Roxinóis com o primeiro casal de mestres Pota Bandeira, juntamente com Antônio seu irmão, o Marimba, conhecido no mundo do carnaval. Fundou juntamente com seu irmão também um grupo de meninos, os meninos do samba, que mantém até o dia de hoje. 4 estandartes de ouro, melhor mestre sala e porta-bandeira da Uruguaiana. Participa dos carnaval em Artiga, participa dos carnavais na fronteira oeste, Alegrete, Itaqui, São Borja. E mantém o projeto dos meninos do samba. Seu lema: uma comunidade mais unida e mais fraterna. Ah, então esses são os homenageados da Aruanda e a Fobras. Muito obrigado a todos. E que próximo ano a gente possa também estar aqui de volta no dia 20, dia do zumbi, homenageando mais pessoas que prestaram serviço à cultura africana.
Para uso da palavra, a senhora Estael Soraya dos Santos Rosa, presidente do Movimento Negro de Uruguaiana, para prestar homenagem à senhora Wanda Castro Moraes.
Boa tarde, boa noite, né? A todos, todas que hoje se encontram aqui, nossos homenageados, ao vereador Egídio Carvalho, a Juliana, que está representando o Exército Brasileiro, ao seu Quirino, presidente da Aruanda, amigos, familiares que aqui estão. Hoje, um dia, mais uma vez, né? Mais um ano de homenagens nesta data que é tão, tão cara para todos nós. Antes de fazer a minha fala, em função da data de hoje e também destinada à nossa homenageada, eu vou ler, então, a biografia, né, do seu Colmar Duarte, que é um dos homenageados da Aruanda. Colmar Pereira Duarte nasceu em 21 de maio de 1932, no interior do município de Uruguaiana. Filho de Luiz Duarte Júnior e de Alice Pereira Duarte. Poeta, escritor, compositor, tem trabalhos publicados e outros inéditos na área de pesquisa, ensaio, teatro, romance, conto, poesia, dança, desenho e folclore, com incursões no rádio e no cinema. Tendo 12 livros editados, sendo eles Cês Maria dos Ventos, Cancha Reta, Cardo, Poesias, Tempo Viver, Poesias, Califórnia da Canção Nativa, O Jardineiro Cego e Mamboretá, Poesias, O Correntino e Outros, Causos e Contos, Centauros de Taquara, novela, e Corações de Arame, que é um romance. Também com o título de Tempo de Viver, no ano de 2000, lançou um CD com 14 poemas de sua autoria, declarados por Pedro Júnior. É autor de obras para balé, criadas especialmente para o Balé Brandsen, de Buenos Aires, Argentina, como Curuzu Gil e Garibaldi e Anitta, e deu uma transposição para balé da Lenda da Salamanca do Jaral, apresentada em Cosquín, República Argentina. Em 1976, como convidada especial da Noite de Integração Americana, esta obra, em 1974, foi apresentada na Califórnia da Canção Nativa em Uruguaiana e em breve temporada em Santa Maria e no Teatro Leopoldina, em Porto Alegre. O Balé da Salamanca do Jaral é considerado a primeira produção, coprodução brasileiro-argentina para teatro. Também no teatro foi premiado com a peça denominada Fogões do Rio Grande, apresentada na primeira Festa Nacional de Lã. É autor de várias letras de canções gravadas, de outras tantas inéditas. É um dos fundadores do grupo de arte nativa Marupiaras, que obteve vários prêmios na primeira Califórnia da Canção Nativa, inclusive a Calandra de Ouro como vencedor do festival. Foi patrão, presidente do Centro de Tradições Gaúchas Senuelo do Pago, do qual é sócio benemérito. Presidiu o Conselho de Cultura, foi coordenador de cultura e diretor do Centro Cultural de Uruguaiana. É membro do Instituto Histórico e Geográfico desse município. É membro do Conselho da Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. Possui diversos trabalhos de pesquisa sobre temas gaúchos, muitos já publicados em jornais e revistas, outros ainda inéditos. Organizou o Museu Crioulo do Centro Cultural de Uruguaiana. acrescentou ao patrimônio do CTG Sinuelo do Pago o acervo do Museu do Piá, cujo, em seu único em seu gênero, que recebera de Glauco Saraiva. Na década de 80, foi um dos 10 autores gaúchos escolhidos pela Fundação Padre Leal de Moura, Landel de Moura, FEPLAN, para participar do projeto denominado Os Imortais do Rio Grande. É o idealizador e um dos criadores da Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. São de sua autoria o projeto, o primeiro regulamento, a criação das linhas, o nome e o troféu símbolo, a Calandra de Ouro. É membro da Comissão Binacional pelo Meio Ambiente Uruguaiana Passo de los Libres. É um dos fundadores da Associação de Escritores Sem Fronteiras, que reúne literatos da Argentina, do Uruguai e do Brasil, no interesse de uma efetiva integração cultural. É titular da cadeira número 40 da Academia Rio-Grandense de Letras. Pertence à Academia Uruguaianense de Letras. Entre os prêmios recebidos encontram-se, em 1970, o primeiro prêmio de folclore, Associação Literária Uruguaiana. Em 1970, primeiro prêmio em música, Concurso Estadual Santa Maria. Ainda em 1970, primeiro prêmio de fotografia, Concurso Estadual Santa Maria. Em 71, Calandra de Ouro, primeira Califórnia, em Uruguaiana. Em 1980, primeiro prêmio de poesia, Academia de Letras, Uruguaiana. 1983, troféu Chasque de Ouro, da poesia, Livramento. Em 1991, Clave de Ouro, personalidade do nativismo da década de 80, em Porto Alegre. Em 1992, primeiro prêmio, troféu Bento Gonçalves, em Triunfo. Em 1995, medalha de ouro do município de Uruguaiana. Em 1999, primeiro prêmio da Sesmaria da Poesia Gaúcha, em Osório. Em 2000, o troféu Líderes e Vencedores, Expressão Cultural, da Federação e Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Em 2002, primeiro prêmio da Carreata da Poesia de São Valentim, Santa Maria. Em 2003, primeiro prêmio do Ceival da Poesia Gaúcha, em São Lourenço do Sul. Em 2003, medalha de mérito literário a Aureliano de Figueiredo Pinto, oferecida pela Associação dos Parradores e Declamadores Gaúchos, em Porto Alegre. Em 2003, poeta homenageado na Sesmaria da Poesia Gaúcha, em Osório. Em 2004, troféu Cultura Gaúcha, 50 anos, instituído pelo Governo do Estado, em Porto Alegre. Em 2005, título de conselheiro honorário do Movimento Tradicionalista Gaúcho, em Porto Alegre. Ainda em 2005, troféu Guri, instituído pela Rádio Gaúcha, RBS, em Porto Alegre. 2005, troféu Negrinho do Pastoreio, Associação Gaúcha Municipalista e Assembleia Legislativa, Porto Alegre. 2006, presidente de honra do 2º Encontro Literário Internacional do Mercosul, realizado pelo Instituto Literário e Cultural Hispânico, Uruguaiana, Passo de los Libres. 2006, poeta homenageado no corredor do Canto e Poesia, Associação Cultural Nativista, Laje, Santa Catarina. Em 2008, escritor homenageado pela 18ª Feira do Livro Caçapava do Sul. Em 2008, poeta homenageado no Pealo da Poesia Gaúcha, em Alegrete. Em 2008, homenageado pela RBS com o troféu Um Homem à Frente de Seu Tempo. Em 2009, medalha de mérito cultural Oscar Bertoldo, Bento Gonçalves. Em 2011, foi patrono da Feira do Livro de Bento Gonçalves. Então, essa é a riquíssima biografia do homenageado da Aruanda, seu Colmar Pereira Duarte. Eu vou passar a ler, então, a biografia da homenageada do Movimento Negro de Uruguaiana, a senhora Wanda Maria Castro Moraes. Filha de Alvíssimo Moraes e Maria de Castro, nasceu em 19 de julho de 1955. Ainda muito cedo, devido à vida difícil do campo, separou-se da mãe e irmãos, que partiram para trabalhar em uma estância, enquanto Wanda cuidava da avó, Rita Fernandes, e seu pai, vendia miudezas como sabonetes, pentes e tesouras para os peões da estância onde Maria trabalhava, para ajudar na renda familiar. Logo em seguida, foi levado junto à sua avó para a mesma estância, onde ajudava as tarefas diárias na casa dos patrões. Em 1966, foi matriculada na Escola Gabriel Rodrigues Portugal, hoje conhecida como a Escola Uruguaiana da Charqueada, na qual concluiu até a quarta série do ensino fundamental. Em 1980, aos 25 anos, casou-se com Eupídio Falcão e teve dois filhos, Juliano Falcão, em 1982, e Cristiano Falcão, em 1985. Em 1986, voltou com a família para morar na casa a qual residia em sua infância, onde, após um acidente, seu marido sofreu um AVC, permanecendo em coma por 18 dias na UTI da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Entre 1987 e 1991, Wanda trabalhava como faxineira e cuidadora de idosos para garantir a renda familiar, a alimentação dos filhos e tratamento médico do marido. Em 1982, após a recuperação do esposo Eupídio, voltou para a cidade onde transferiu os filhos para uma escola local e trabalhava de faxineira enquanto seu marido trabalhava com reciclagem. Em 2009, após pesquisa do historiador Dagoberto Alvim Kloss sobre remanescentes escravos em Uruguaiana, consolidou-se que a pequena propriedade rural de sua família era uma área de remanescente quilombolas, hoje certificada pela Fundação Cultural Palmares, a qual ficou conhecida como Comunidade Quilombola Rincão dos Fernandes. Em 2010, após votação, foi eleita presidente da Associação Quilombola Rincão dos Fernandes, onde, junto à sua família, também membros da associação, e através de políticas públicas e parcerias, já conseguiram muitas conquistas, como a construção de habitações rurais, perfuração do poço artesiano e diversas melhorias para a comunidade. É sócia fundadora da diretoria do CAPES Uruguaiana, faz parte do comitê gestor da EMATER sobre o programa Brasil Sem Miséria do governo federal. Na comunidade quilombola, exerce um papel de liderança, buscando incansavelmente recursos, sendo conhecida por todos os membros como uma mulher de muita fibra e luta. Ainda entre os seus afazeres, trabalha com plantação de legumes e verduras para subsistência e ainda com a elaboração de peças artesanais. Então, essa é a biografia da homenageada do Movimento Negro de Uruguaiana. Eu procurei escrever alguma coisa para nós refletirmos e pensarmos nesse dia de hoje do quão importante ele é para a comunidade negra uruguaianense e do quão importante ele é para os nossos homenageados de hoje, para que os senhores e senhoras tenham a nítida noção do que é o dia 20 de novembro e do que é estar aqui representando a nossa ancestralidade negra. Nesse dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, estamos mais uma vez aqui para manifestarmos nosso agradecimento a todos e todas que contribuem para a manutenção e a divulgação da história e cultura do povo negro em nossa cidade. Os homenageados dessa noite devem ter em mente que hoje eles representam a nossa ancestralidade negro-africana. Ancestralidade essa que, apesar de ter sofrido o processo de escravização, dominação, exploração, que todos bem sabem e conhecem, foi capaz de resistir a todas as atrocidades inimagináveis. E, por isso, estamos aqui hoje, vivos, em pé, firmes e fortes. Na ânsia de usufruirmos nossos direitos, desbravamos caminhos, gritando, revidando agressões, assassinando, nos suicidando, nos aquilombando, abortando nossos filhos, vivenciando nossa capoeira, nossa religiosidade e ainda nos aquilombando nos movimentos sociais e nos guetos contemporâneos. E aí hoje eu assisti a uma fala de um pedagogo muito conhecido, que se chama Paulo Freire. Eu acredito que muitos conhecem. E Paulo Freire, e eu ao escrever isso aqui, lembrei e assisti um vídeo onde ele dizia: só a custo de muita teimosia se consegue tecer a vida com sua quase ausência ou negação, com carência, com ameaça, com desespero, com ofensa e dor. Assim, eu confirmo que esta é a nossa sina, essa é a nossa vida de povo negro, e nós conseguimos, sim, tecer a vida diante de todas essas dificuldades. Ainda essa semana assisti uma publicidade, né, que nos perguntava, e eu acho que muitos daqui assistiram, que é sobre o Dia da Consciência Negra, que perguntava qual é o lugar do negro. E eu pergunto aos senhores: qual é o nosso lugar? Onde nós devemos estar? Onde nós devemos viver? Onde nós devemos trabalhar? Onde nós devemos estudar? Nosso lugar, senhores e senhoras, pode ser nos guetos, ele pode ser nos bairros mais abastados da cidade, ou nobres, né? Pode ser na escola pública ou na escola particular, pode ser na gerência de um banco ou num escritório de advocacia. Podemos estar no lugar que quisermos e exercermos a profissão que quisermos. Médicos, engenheiros, professores, advogados, militares, costureiros, juízes, qualquer coisa. Podemos estar onde quisermos, porque temos o direito dessa escolha. Temos a capacidade de estarmos onde quisermos. Porém, muitas vezes, o que nos faltou foi oportunidade. Coisa que, de uns anos para cá, nós passamos a ter. Nos caminhos em busca de nossa humanidade, de nossos direitos, o que melhor conquistamos, e digo que conquistamos, porque não nos deram isso de graça. Conquistamos com muito sangue. Conseguimos com muito trabalho e esforço, com muita reflexão e estudo daqueles que nos antecederam. Pois bem, o que de melhor conquistamos, senhores, foram as legislações que nos conduziram a conquistar a aquisição e a conquistar conhecimentos, de estarmos nos espaços escolares, nas escolas públicas, privadas, nas universidades. O IBGE também, nessa Semana da Consciência Negra, publicou que, neste último, do ano passado para cá, segundo o Programa Nacional de Mostra por Domicílio, 51% da população de 15 a 17 anos está no ensino médio. Eu, como educadora, valorizo muito isso. Os jovens de 15 a 17 anos, 51% deles estão na escola, porque antes eram apenas 34%. Não vamos mais chorar sobre o passado, né? pois construímos um futuro e construímos o presente que hoje temos. Nós vamos também continuar, no dia a dia, buscando esse futuro sem preconceito, sem exclusão, sem discriminação, sem intolerância. Vivemos outros tempos. Vivemos tempos de inclusão. Mas também vivemos momentos em que alguns tentam surrupiar as nossas conquistas. E essas conquistas, senhores, nos custaram muito. Essas conquistas custaram o sangue e a vida dos nossos ancestrais. É por esse motivo que o Movimento Negro de Uruguaiana indicou a Wanda Castro Moraes, mulher de origem negra, do meio rural, quilombola, guerreira, cuja matéria do seu corpo e da sua alma é impregnada da ancestralidade da Dona Maria e da Vó Vitória. Essa senhora, amigos, essa senhora, Wanda, ela não se conformou com o que a vida lhe deu. Ela foi em busca. É uma batalhadora, sim. A Wanda é uma Dandara. Dandara era uma guerreira, mulher de Zumbi, que batalhava junto com ele. Tu é uma Dandara, Wanda, do século XXI. Tu tem conduzido a Associação Quilombola Rincão dos Fernandes, juntamente com sua diretoria, numa luta e busca, busca dos seus direitos de forma incansável, diariamente, pensando caminhos, pensando estratégias, buscando parcerias. Pois bem, Wanda, hoje nós te homenageamos. Hoje nós reconhecemos a tua luta como a luta de Zumbi e de Dandara, a luta daqueles que buscam pela liberdade do seu povo. Muita saúde, muito axé.
Passamos neste momento, então, a entrega dos certificados conferidos aos nossos homenageados. Inicialmente, nós convidamos o professor Jorge Ubirajara para que receba o seu certificado, solicitando ao senhor presidente em exercício e ao senhor Jorge Quirino que façam a entrega dos. Nós registramos nesse momento a presença conosco do vereador Irani Coelho Fernandes, agradecendo ao vereador por ter se conduzido até aqui. Nós já havíamos justificado que o senhor estava representando a casa junto ao evento na Prefeitura Municipal. Nos convidamos o senhor Comar Duarte a receber o certificado que lhe foi conferido. Nos convidamos a senhora Isar Leite Fagundes para que receba o seu certificado. Nos convidamos a senhora Márcia Cristina Bica Rodrigues a receber seu certificado. Finalizando a nossa entrega de certificados, convidamos a senhora Wanda Castro Moraes a receber o certificado que lhe foi conferido.
Muito bem. Nós, nesse momento, colocamos a palavra à disposição dos homenageados. Aqueles que queiram, por favor, sintam-se à vontade.
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer essa homenagem que estou recebendo e também deslocar essa homenagem. Em partes, me sinto responsável para mim. Mas, em outras partes, eu não estou aqui sozinha. Tem muitas pessoas por trás de mim, que por elas eu estou aqui. Mas, principalmente, pelas nossas crianças, que está em cada escola de samba, realizando seu trabalho profissionalmente, com muita responsabilidade, respeito e carinho pelos seus pavilhões. Então, agradeço a Deus, primeiramente, à minha família, aos meus amigos, e todas aquelas pessoas que colaboram com o nosso projeto Meninos do Samba. Muito obrigada e parabéns a todos nós.
Boa tarde a todos, as pessoas presentes, aos vereadores que se encontram, às entidades que se encontram, movimentos sociais. Eu agradeço imensamente por essa homenagem, iniciativa do Movimento Negro. Me sinto agradecida, porque o esforço da gente é bom quando a gente trabalha e o nosso esforço é reconhecido. Então, eu agradeço pela minha família, pela nossa diretoria do Quilombo do Rincão dos Fernandes, que está avançando, né, com muita dificuldade, mas a gente quer passar uma mensagem, que quem quer conseguir deve trabalhar, deve enfrentar e deve renunciar à intransponibilidade para conquistar para avançar a um caminho e conquistar os nossos direitos, né? Então, tudo vale a pena o nosso sacrifício. E eu me sinto recompensada, assim, com essa homenagem. Em nome da nossa diretoria do Rincão dos Fernandes, eu agradeço. Muito obrigada.
Quero agradecer essa homenagem ao presidente Jorge Quirino, à direção dessa casa, ao Movimento Negro de Uruguaiana, que tem feito um trabalho maravilhoso divulgando o trabalho de principalmente os preceitos religiosos, para que se acabem com essa discriminação odiosa das religiões. A minha participação tem sido assim através das redes sociais e do meu estudo da literatura. Me detive nas religiões de culto africano e tenho acompanhado o trabalho também da minha colega Israel nesse mês, principalmente, né, divulgando a nossa raça, a nossa cultura, através das escolas. Né? Isso é muito importante para todos nós. Então, um grande axé a todos, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado à diretoria da Aruanda. Muito obrigado.
Boa noite, senhores. Boa noite, amigo Egídio Carvalho, comanda os trabalhos desta noite. O Jorge Quirino, professor Estael, representante das nossas Forças Armadas. Senhores e senhoras estão presentes, os meus companheiros homenageados nesta noite, o vereador Irani. E, no momento em que o mundo olha estarrecido, a discriminação e o preconceito serem causa de guerras e ódios, eu me sinto muito honrado e muito alegre estar recebendo nessa noite esta homenagem. Eu agradeço aquelas pessoas que entenderam, agradeço essas pessoas que entenderam me merecedor deste destaque e quero oferecer, dedicar este momento, este diploma que eu acabo de receber, a todos aqueles que ainda acreditam que nós podemos viver num mundo sem preconceitos e sem diferenças nenhuma. Muito obrigado.
Boa noite a todos os presentes, a todos que estão aqui. E eu quero agradecer essa homenagem que me foi prestada. Para mim foi surpresa, porque eu não esperava. E agradeço ao presidente da Aruanda por ter me prestado essa homenagem junto com todos que estão aqui. Agradeço a todos e meu boa noite.
Em nome da Casa Legislativa, fará uso da palavra o vereador Irani Fernandes para prestar homenagem à data.
Que bom. Boa noite, presidente. Boa noite, Quirino. Boa noite, Tael. Boa noite, representante do Exército, que está na mesa. Boa noite aos agraciados dessa noite. Eu vou me sentir imensamente feliz se um dia nós estivermos nessa Casa Legislativa ou em qualquer outro local, sem ter a necessidade de estar enaltecendo o fazer das pessoas que vivem nesse mundo para poder brigar por alguma coisa, principalmente por igualdade. Será o maior prazer da minha vida, eu sei que não vou chegar a esse tempo, porque é uma estrada, é um caminho muito longo a ser percorrido, e a gente devia estar falando mais de raça humana do que está falando de raça negra, do que A, B ou C. Mas é louvável o que a gente encontra, pessoas abnegadas, que luto por isso. Infelizmente, a gente tem que desbravar essas dificuldades que estão pela frente. E essas pessoas merecem esse certificado, merecem todo o carinho da sociedade por estarem lutando por isso, por estar buscando esse espaço, por estar mostrando que Deus nos colocou no mundo com a tarefa, com a missão. Cada um tem um papel a desempenhar. Uns nascem em berço de ouros, outros nascem pobres, mas cada um tem o seu caminho a traçar. E esse caminho é bonito, quando se conquista, quando se busca, junto com outras pessoas, um objetivo comum. É o objetivo da igualdade, que hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem que buscar esse direito através de uma lei. Não deveria ser assim. Deveria ser através do coração das pessoas. Que bom que existem ainda as leis para corrigir isso. Quando se fala em igualdade racial, a gente está falando de resgatar na história, resgatar na sociedade, tudo aquilo que a própria sociedade deve. E isso é uma dívida histórica no Brasil que nós temos, é poder fazer com que as raças, que deveria ser somente raça humana, para que todas essas possam ter a sua igualdade. Para que todos nós, na vida real, muitas das vezes nós vivemos essa igualdade. Mas a sociedade, ela tem uma hipocrisia que ainda tem que ser riscada e apagada do mapa, que faz com que a gente olhe uns de uma forma e outros de outra forma. Os mais antigos são os que, de certa forma, nos transmitiram esses preconceitos. que vêm sendo derrubados. E agora eu falo do trabalho que a gente tem que realizar. Assim como cada um dos senhores nos segmentos fazem esse trabalho maravilhoso, nós dessa Casa Legislativa, pelo menos nessa legislatura, que eu sou um vereador de primeiro mandato, nós temos lutado aqui, né, Egídio? A cada dia que passa, aquilo que a gente não consegue resolver sozinho, a gente abre o nosso coração, abre nossas portas e cria essa oportunidade para a gente poder estar discutindo e levando para a sociedade esse sinal de igualdade que nós todos nós buscamos. Não teria que ser de outra forma. É uma casa que é para todos, a Casa Legislativa, e a gente continua sempre de portas abertas. Vamos ficar com essas portas abertas o quanto for possível, até um dia a gente poder chegar efetivamente nessa igualdade entre os homens, entre as pessoas e entre as mulheres. Enquanto não for possível a gente conseguir essa igualdade, vamos fazer valer a lei, vamos fazer tirar do papel tudo aquilo que a gente tem de direito, que às vezes a gente não consegue fazer operacionalizar. Quero agradecer muito especialmente o movimento negro, todas as entidades que lutam pela igualdade racial, porque aqui quando chega nessa casa projetos de leis que falam da igualdade religiosa, quando fala da igualdade racial, nós somos obrigados a nos assessorar dessas pessoas, como a professora Estael, que esteve conosco, como vários outros movimentos que estão sempre atendendo o nosso chamado. Isso nos fortalece na hora em que a gente pode brigar com o poder público, dizer que não é dessa forma que tem que ser o projeto, a lei tem que ser assim, se é que tem que existir essa lei, que eu já disse que não deveria existir lei para isso, mas já que ela tem que existir, então que seja de acordo com aquilo que possa fazer essa igualdade para essas raças que são discriminadas. Então, hoje aqui o meu axé vai para a raça humana, para que um dia a gente possa, de coração aberto, isso já existe nas casas, nas famílias, tem tanto negão casado com a gringa, tem tanta gringa casada com o negão, e essas coisas vão, a gente sabe que são coisas normais, é coisa de sentimento, isso não tem cor, não tem nada. E obrigado, presidente, por o senhor ter me colocado nessa furada de falar de improviso, infelizmente as minhas palavras são de agradecimento a todos. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe em toda a vida. Obrigado.
Ao finalizarmos esta sessão especial, renovamos nossos agradecimentos aos senhores convidados aqui presentes, ao tempo em que convidamos todos a cantarem o hino de Uruguaiana.
Muito bem, amigos, neste momento, invocando o nome de Deus, nós declaramos encerrada esta presente sessão solene. Uma boa noite a todos e muito obrigado.